Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala hoje é o Alexandre Rosa e na carona, eles, como sempre, Rafael Ramon e Carlos Pires.
Buenas, pessoal, estamos de volta, feliz aí por receber um convidado de um continente jamais recebido aqui no Agro Connection, né? Pela primeira vez, então muito ansioso para conhecer melhor nosso entrevistado de hoje e vamos que vamos.
Vamos lá, né? Hoje um dia um pouco diferente, saí no meio da tarde para olhar um jogo de basquete, para quem não tá aí acostumado com March Madness, hoje a Kansas State jogou contra Portland, ganhamos, passamos, agora domingo o próximo jogo, mas é assim, né? Trabalha, sai e volta a trabalhar, vamos que vamos.
É, isso aí, é o March Madness, eu acabei perdendo a data de fazer o meu bracket, né? Mas é uma competição, né? Como o Carlos falou, de basquete, que é bem mata-mata, né? E o pessoal aqui se diverte fazendo competição, né? Como se fosse um cartola no Brasil, só que entre as empresas, o pessoal, assim, é bem, bem bacana isso aí. Bom, de volta ao podcast, né? Como o Rafael falou, hoje a gente vai viajar longe, né? Vamos ter um episódio aí cheio de histórias, né? De viagens, como eu falei, percepções mundo afora. Daqueles episódios para vocês escutarem vendo o mapa, como a gente sempre fala, né? Dá aquela olhadinha no Google. Isso porque o nosso convidado tem, né, uma vasta experiência em lugares distintos do mundo, não só de onde ele está, mas também por onde ele passou. Então hoje é dia de receber aí o meu amigo, Dr. Gustavo de Alckmin, professor na Universidade de Western Australia. Sim, traremos um pouco da terra dos cangurus nesse episódio. Eu e o Carlos, a gente está aqui nos Estados Unidos, agora são 7h17 da tarde, Ramon no Brasil, que são 2 horas a mais, 9h17, e o Gustavo, lá do outro lado do mundo. Gustavo, que horas mesmo que é aí?
Bom dia a todo mundo, aqui são 8h17 da manhã.
Ei, tecnologia, né? Estamos em dias diferentes, olha só, que beleza.
O bom é que ele já está no final de semana, né?
Sabadou lá, né? Sabadou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo 10 anos atrás, está completando em 2024, onde a gente foi colega na Kansas State University e também moramos junto, né, Gustavo, acho que deu uns 2 meses, pouco tempo. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Connection Podcast.
Bom dia, pessoal do Brasil, do mundo afora, pessoal das ciências agrárias, vai ser um prazer conversar aí com vocês, contar um pouquinho da minha história e, quem sabe, ajudar a todos a perceber que o mundo é nosso, o Brasil em agronomia tem muito a ajudar o mundo.
Maravilha! Bom, saudações feitas, fiquem ligados que já estamos de volta com o Connection Podcast.
Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
Muito bem, estamos de volta e de pronto já gostaria de pedir aí para o Gustavo que nos conte um pouco da sua história, de onde veio, para onde foi, onde está. Esse é aquele momento que a gente chama no Agro Connection, senta que lá vem história.
Bom, amigos aí da agricultura, eu inicialmente diferente um pouco aqui dos queridos colegas do Rio Grande do Sul, apesar de ter um grande apreço pelo Rio Grande do Sul, sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Indaiatuba, a minha família majoritariamente também é do interior, mas mais especificamente do Vale do Paraíba. A geração dos meus avós trabalhava com gado de leite, tinha fazenda por lá. Então a minha infância foi essa infância que talvez alguns aí se identifiquem, onde o cheiro de bosta de vaca e de silagem para mim eram sinônimos de felicidade. Então desde a infância eu tive a grande alegria de sempre saber o que queria fazer da vida. Achava que a agronomia é uma profissão muito bonita, né? Onde a gente entende a natureza, a gente trabalha com qualquer das grandes áreas da ciência para transformar os recursos naturais em produtos aí para melhorar a vida de todos. Então, eu estudei em escola de roça, os meus colegas frequentemente chegavam atrasados nas aulas. Indaiatuba ali é uma das cidades que mais produz uva de mesa no Brasil. Então todo mundo era sitiante, pegava o ônibus para ir para a escola, chovia, o ônibus atolava, a galera chegava atrasada. Então tinha os outros coleguinhas que vinham de cavalo, amarravam o cavalo num jatobá. Incrivelmente, para quem não sabe, jatobá, leguminosa, faz dá um fruto fedorento. Mas os meus colegas, como bons brasileiros, como eu, não tinham vergonha, comiam jatobá mesmo que fedida. Foi visitar os amigos que produziam uva, foi ir na igrejinha ali da comunidade rural, jogar futebol no time com os outros, com as outras crianças, jogar futebol de botina, causar algumas lesões mais fortes. E foi isso.
Nos outros, né?
Os outros. Eu tive a grande alegria também de, acho que como muitos no Brasil, a família acaba indo para outros estados, né? Então, tenho família em Minas, tenho família em Brasília, então para mim era uma grande alegria chegar no final do ano, subir na Brasília dos meus pais, cruzar 1.000 quilômetros ali pelo centro do Brasil, ir até Brasília, e no caminho a gente via que o Brasil era mais do que São Paulo, essa cidade horrorosa. Era o Brasil de verdade era o Brasil das pessoas que estavam no campo, trabalhando, com aquela natureza que tanto parece, pelo menos na minha humilde opinião, o verão do meio-oeste americano também tem um certo ar de verão do Mato Grosso, aquele ar úmido, quente. Você vê as tempestades chegando longe. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Aí, quando chegou o momento de decidir, não havia grande decisão. Eu prestei Piracicaba, por um pouco de farra, também prestei a Federal de Florianópolis, que fiquei sabendo que é uma escola muito boa, mas que tem um restaurante universitário ainda melhor que o restaurante universitário de Piracicaba. Isso deve ser uma coisa difícil de bater, porque as senhoras que trabalham lá no restaurante universitário de Piracicaba são cozinheiras de mão cheia, só que elas têm a grande... elas não podem dar mais que um bife.
No sul é assim também.
Mas eu tentei fazer proposta de casamento para as filhas das cozinheiras, elas eram irremediáveis. Falavam que se quisesse alguma coisa, uma opção proteica, segundo elas, era pegar um ovo.
Já tem algo, né?
Foi uma alegria muito grande. Entrei em Piracicaba, estudei lá 4 anos, o curso seria em 5, mas eu dei um jeitinho de escapar e cair pro mundo um pouco mais cedo. Foi isso.
E depois disso, o que aconteceu, Gustavo? Como é que foi o seguir da tua carreira?
A graduação, só um parênteses aí, a graduação foi muito importante pelo seguinte: Piracicaba, os professores que lá estão, normalmente são filhos da faculdade, então eles têm um orgulho muito grande e eles têm uma força de querer colocar nos alunos uma recompensa pelo presente que é dado de poder estudar numa instituição tão bem custeada, tão bem fornecida de recursos públicos. Então, o pessoal dá oportunidade para os alunos. Então, eu conheci professores que me inspiraram, que deram oportunidade de fazer estágio em outros países. Então, eu fui... uma coisa que realmente mudou a minha vida foi naquele período que o real e o dólar estavam meio que parelhos. Eu juntei um dinheirinho e conversei com um professor de zootecnia e perguntando para ele onde que eu poderia ir para conhecer um pouco mais sobre sistemas de produção de ruminantes. Ele falou: ó, Gustavo, o Brasil aqui é coisa muito boa, mas se quiser, tem uma ex-orientada minha que é a Argentina. Se você quiser que eu te coloque em contato, coloco. Aí eu arranhei um e-mail em portunhol, expliquei para ela que o meu negócio era mais campo, que eu queria mais era ver pasto e boi, e comprei um voo da Gol por R$250 e de volta. Negócio assim maravilhoso.
Nossa, surreal.
Passei um mês lá na Argentina, não com ela, mas com um veterinário chamado Oscar Jurno, apelido Pulga. O Pulga tinha 1,50m de altura, era um sujeito que tinha uma vida noturna espetacular e era mais famoso que o querido e saudoso Marcelo Valau, que eu não vejo faz muito tempo.
Olha aí.
Famoso, hein?
O Messi é Pulga?
O Messi é Pulga, é. O Messi é Pulga.
Passou bons tempos na Argentina, pelo jeito.
Foram ótimos. O Pulga, ele tinha, no, digamos assim, no pool de lugares que ele dava consultoria, era uma coisa assim de mais ou menos 2 mil quilômetros. Então ele ia, tinha o desprazer de ficar me ouvindo durante algumas horas até a próximo local, me deixava lá para trabalhar com os gáuchos, e uma semana depois vinha, me buscava e me deixava em outra fazenda. Então foi sensacional, porque primeiro que a cultura gaúcha é muito bonita, né? Depois que os pampas também são sensacionais. Digamos assim, para quem gosta de natureza, você vê um lugar completamente plano, você vê a beleza ali das gramíneas crescendo no verão, esse tipo de coisa. E, bom, foi mais ou menos isso. Mas eu também não quero me estender muito.
Não, muito legal. E, Gustavo, a gente sabe que você decidiu pegar o mundo para a Europa, né? Foi para esse lado que você foi. Você também teve pelos Estados Unidos, é um cara viajado pra caramba. Como que foi a tua decisão entre Estados Unidos e Europa? E aí eu já vou te pedir se tu puder comentar um pouco das diferenças, né, que você viu e como que você tomou a decisão daí de fazer mestrado na Europa, né?
Talvez seja interessante fazer um parênteses aqui nessa história, porque para quem é mais jovem, tá no curso de graduação ainda e vai ter um desenrolar da carreira, às vezes a carreira nos leva por caminhos mais pelos fracassos, mas os fracassos acabam sendo vitórias no fim. Então, a gente sempre pode olhar isso com um olho de otimismo, as coisas que acontecem. Eu terminei a graduação, trabalhei no mundo financeiro, não gostei, não era para mim, prestei mestrado. Quando prestei mestrado, eu entrei em Davis. Davis tem um ranking assim, muito bom, né? Era uma escola que eu sempre quis estudar, só que eu não recebi bolsa. Então, eu recebi... não recebi bolsa. E, ao mesmo tempo, no dia de Natal, eu fiz uma aplicação para uma bolsa europeia que existia, chamada Erasmus Mundus. Essa Erasmus Mundus cobria tanto os custos de vida quanto o custo do próprio curso acadêmico. Então, na dúvida, eu já tinha assim, um certo entendimento que o mestrado era uma coisa importante, mas não era uma coisa decisiva na sua vida. Porque são 2 anos, é um período curto, e a possibilidade de ir para a Europa, e esse Erasmus Mundus dava a possibilidade de estudar em países diferentes, vinha com o benefício adicionado de aprender línguas diferentes. Então eu acabei indo estudar na França, na Montpellier-Supagro, e na Universidade Politécnica de Madrid, obviamente na Espanha. E como o Erasmus Mundus era Mundus, ele pedia aos seus alunos que fizessem um estágio de 6 meses fora da Europa. Foi aí que eu já tinha um quê por drones, né? Era uma tecnologia que estava se desenvolvendo em 2013, 2014, e o local, o ninho da coruja, por assim dizer, em drones, era Kansas State, aí onde você está, com o Kevin Price e o Dion Vandermeer. Hoje nenhum deles mais eles já se aposentaram, estão em outras atividades, mas eles foram aí os professores pardais desse tipo de coisa.
E aprendeu francês lá ou não?
Aprendi. A França, a diferença da agricultura entre a Europa e a França e o Brasil, obviamente, primeiro se dá na extensão, né, que é de cada propriedade. Então a gente tem isso muito claro. Mas o que para mim foi isso foi um desses benefícios que a gente não antecipa quando a gente não atinge o primeiro objetivo. Então, eu, quando não fui para Davis, falei, pô, porcaria, vou lá estudar na Europa, aqueles fazendeiros sem vergonhas que ficam reclamando da nossa produção no Brasil. Tem isso. Mas a agricultura lá é uma agricultura um pouco diferente do que a gente aprende na escola de agronomia no Brasil. No Brasil, eu em específico, pensava, cara, quero produzir soja, milho, feijão, trator e alegria. Quando você chega na escola de agronomia na França, os caras eles têm um olhar diferente, porque é uma indústria de transformação. Então os caras eles estão muito mais pensando na qualidade do queijo que eles vão fazer, na qualidade do vinho, na qualidade dos embutidos. Então o sujeito ele vê aquilo como uma possibilidade de adicionar valor. Então outro dia assisti uma entrevista, o sujeito deu um exemplo muito interessante, que na Europa você adiciona valor, por exemplo, à cevada, onde o sujeito transforma alguns euros em grãos de cevada numa garrafa de uísque de alguns milhares de euros. A mesma coisa com vinho, a mesma coisa com os produtos. Então, o que era já para fazendo aí agora uma homenagem ao restaurante universitário da França, o restaurante universitário da Montpellier-sur-Pagot é divino.
É diferente.
Você chega lá, você tem, primeiro são saladas com produtos da estação, depois você come ali um produto que é regional, então a França são diversas micro-regiões, né? Cada região tem o seu prato típico, o sujeito lá faz esse prato típico, dá a possibilidade, e para terminar, você pode tomar um vinhozinho, obviamente não é o vinho mais alcoólico nem melhor do mundo, e de sobremesa você pode escolher um queijo diferente. Então veja bem, a ideia da refeição é uma ideia quase de uma orgia bucal, por assim dizer. Você está ali para experienciar os sabores que a agricultura pode oferecer. Diferente de mim, que estava acostumado com arroz, feijão, e se possível ainda jogava um macarrão em cima, né? Então a Europa me ensinou um pouco sobre isso.
E Gustavo, como é que foi essa transição de Brasil, Europa, Estados Unidos e agora Austrália? Conta para nós um pouco de como que foi essa trajetória, até você passou por alguns continentes, hein?
Sim. Olha, a Austrália é um país que me adotou, por assim dizer, me deu muitas oportunidades. E eu recomendo a todos que venham para cá, porque é um país onde está tudo por se fazer, de uma certa maneira. Óbvio, isso talvez para quem, se eu disser isso para um australiano, ele vai me entender como um pouco ingênuo. Mas para quem conhece o Brasil, quem conhece a Europa, quem conhece o nível de especialização que já existe, quando você chega na Austrália, você vê que ainda há muito por se fazer, em todas as áreas. Em agricultura tropical aqui, ainda, digamos assim, tem espaço para traduzir os conhecimentos que a gente tem no Brasil e aplicar aqui. A Austrália, para quem não sabe, é o maior país após o Brasil. O centro da Austrália é um deserto. Aonde se chove na Austrália são nas bordas, e as partes colonizadas da Austrália são as partes mais ao sul, que estariam mais ou menos numa latitude equivalente à de Buenos Aires, Montevidéu, ou um pouco mais ao sul. Então, a agricultura que se instalou aqui veio com os conceitos dos imigrantes do começo do século XX, majoritariamente ou ingleses ou italianos. A parte norte, só que a Austrália também se estende até praticamente, eu acho que passa o Equador. Então, o norte da Austrália é tropical. Então, você tem uma indústria de produção animal lá, que é uma indústria, obviamente, extensiva, parecida com os rangelands dos Estados Unidos, mas que, em termos de pastagem e usos mais intensivos, ainda há muito por se fazer. A braquiária aqui, um dia ainda será rei ou rainha.
Não, com certeza, né? A braquiária é algo espetacular, né? Toda vez que... Bom, meu professor aqui, meu ex-professor, na verdade, aqui nos Estados Unidos, ele vai pro Brasil, toda vez que ele vai, ele posta uma foto de uma trincheira com uma braquiária e com uma raiz de 2 metros, né? E aí ele vem pra cá e ele fica um mês falando disso. A braquiária é rainha no mundo todo, né? Todo mundo se encanta com o potencial.
E se eu puder, só uma coisa adicionando a isso, para aqueles que querem seguir carreira acadêmica, tem uma vocação para isso, a Austrália, ela oferece muitas oportunidades para quem quer fazer o doutorado aqui. O doutorado aqui é mais curto, ele tem um valor de bolsa que é o suficiente para você se manter, mas posteriormente a isso, para quem quer seguir carreira aqui, a melhor maneira de você conseguir se estabelecer num país é, obviamente, trabalhar com aqueles que possivelmente poderão te empregar no futuro.
Com certeza.
Então, o doutorado acaba sendo uma porta de acesso aí ao mundo da agricultura. Então, você vai ter contato tanto com os professores, a parte acadêmica, mas com os produtores, esse tipo de coisa. Eu mesmo, o meu doutorado, quem financiou, foi uma empresa de pesquisa que é financiada exclusivamente pelo produtores de gado de leite, a Dairy Australia. Então eles me pagaram e eu tinha que ir lá bater papo com os fazendeiros para explicar para eles que o que eu estava fazendo realmente prestava.
Não, eu imagino. Não, eu acho que foi legal porque a gente sempre fala, né, que o AgroConnection é um podcast que você precisa escutar com o mapa. E aqui a gente viajou, né, por um monte de lugares. Você consegue destacar pra gente algum aspecto marcante, né, de todas essas experiências internacionais e de que forma isso agregou hoje no Gustavo, né, em carreira profissional?
Olha, quantas oportunidades que eu tive, primeiro eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que possibilitaram isso, né? Às vezes a gente conta a nossa carreira como se fosse único e exclusivamente fruto da nossa capacidade. Não é. Tem muito a ver com sorte, tem muito a ver com as portas que são abertas, né? As possibilidades, a coisa mais interessante que eu gosto de conversar é o seguinte: se pegarmos aí um gaúcho, um vaqueiro, digamos assim, do México, um jackaroo aqui, um vaqueiro do australiano, e você colocar eles numa mesa, em 30 segundos eles se tornam melhores amigos, porque eles conversam as mesmas coisas, eles entendem as mesmas coisas. É difícil você conseguir traduzir isso para o mundo urbano. Se você pegar um portenho e colocar ele para conversar com qualquer pessoa que tenha o mínimo nível de autorrespeito, uma pessoa de Buenos Aires, com uma pessoa de Paris, com uma pessoa de Nova York, bom, eles podem se entender na chatice, mas é possível que eles não consigam ter essa conversa tão franca e aberta, né?
Muito difícil, muito difícil.
O espírito rural é muito grande, é muito bonito, as pessoas se entendem. Isso deu o exemplo da produção de gado de corte, mas se você colocar alguém que é produtor de grãos, as pessoas também ficam amigas rapidamente, né? Uma última coisa que eu gostaria de fazer, porque assim, eu talvez tenha uma visão um pouquinho... talvez seja um privilégio saber que nós, brasileiros, o curso de agronomia no Brasil, ele é muito forte. Então assim, para aqueles que são mais jovens e estão nos ouvindo, às vezes a gente vai para outros países e por desconhecimento de como eles são, a gente pensa que eles sabem mais, que eles têm a nos ensinar. Então eu diria que a gente não necessariamente tem que ter esse olhar de humildade tão grande. Óbvio, é bom ser humilde, é bom ouvir mais do que falar, mas para aqueles que quando vão para um outro país, não aceitar os dizeres assim como verdades absolutas. Entender que o Brasil, em termos de agricultura, tem muito a demonstrar e compartilhar com o resto do mundo.
Eu ia falar, concordo plenamente, né? Eu vim fazer o mestrado e doutorado aqui, e a gente vai comparando, né? Obviamente vai comparando a estrutura dos cursos, os colegas, né? E a gente tem a privilégio de conviver com pessoas do mundo inteiro, né? Quando vai fazer a pós-graduação aqui. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é o preparo que a gente tem com o ensino superior do Brasil, né? Agronomia, não sei quanto aos outros cursos, mas agronomia, de fato, ela é muito forte. A gente estuda mais, talvez também para a gente ter 5 anos de curso, e pelo menos os americanos, em média, são 4, né? Mas eles não têm essa exposição a vários tópicos da agricultura como um todo, como a gente tem, né? Eles não veem a parte animal, né? Eles não veem, às vezes, eles se limitam muito a ver planta e solo, né? Então não veem floresta, não veem flores, e outros aspectos, a própria parte social, eu não sei, daí eu já não sei te dizer, mas até isso a gente vê na agronomia, né? Então, tu que passou além daqui, né, quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, eu sei que tu também passou na Holanda, né? Tu fez um doutorado meio sanduíche com a Holanda e a Austrália, foi mais ou menos isso?
Sim, mas só para levantar a bola aí dos estudantes brasileiros. Uma coisa que eu acho que o brasileiro tem que se orgulhar é que o estudante, via de regra, quando ele vai para a universidade, ele vê aquilo, essa geração vê aquilo como um prêmio, onde ele tem que dar tudo que ele pode dar para conseguir galgar uma qualidade de vida melhor. Então o cara, ele vai, trabalha em fazenda, pega pesado, faz estágio não remunerado. Em outros países desenvolvidos não é a norma. Então, por exemplo, para fazer o estágio final do curso de agronomia na França, normalmente eles têm essa possibilidade de viajar para outros países, só que eles vão ou com auxílio, recebendo uma boa grana, às vezes uns 1.000 euros por mês, para ou ir conhecer um outro país ou para trabalhar numa empresa de maneira remunerada. O Brasil, talvez, obviamente, seria melhor que eles fossem pagos, né? Todos recebêssemos pelo trabalho que a gente tem. Mas a gente tem uma sede tão grande de conquistar algo na vida que o estudante brasileiro, ele dá sangue. Isso não é verdade para outro país. Em outro país, o cara trabalha por hora, terminou o horário dele, pode ser que o experimento ainda esteja por fazer, ele deixa o que tiver na mão e vai embora. Ou pede para ganhar mais. Então, assim, isso foi o que também, às vezes, me moveu por ter essas possibilidades, né? E como eu disse, a gente, às vezes, não ganha na vida sendo sempre o que está em primeiro lugar. Às vezes, a gente ganha na bola cruzada pela vontade com a que a gente vai na bola. Então, eu já tinha estudado em Wageningen durante a graduação. Para você ter ideia, eu consegui a vaga em Wageningen, que é essa escola da Holanda, porque quando eles fizeram o convênio com a Exalc, eu fui um dos chatos que foi lá perguntar, mas, pois bem, como é que eu faço para conseguir estudar lá? E quando cheguei, o sujeito falou, olha, você poderia estudar, mas você é a terceira pessoa a demonstrar interesse, nós só vamos ter vaga para duas. Mas eu falei, mas isso é um absurdo, o senhor não mandou e-mail, fiz lá uma reclamação. No dia seguinte, eu voltei para bater um papo com o velho holandês olhou para mim e falou, olha, você quer saber? Você se esforçou, demonstrou interesse, a gente abre uma exceção, pode estudar.
Que maravilha.
Fui na graduação estudar lá. Aí, como eu contei, eu, por muitas razões, vim trabalhar aqui na Tasmânia, que é uma ilhazinha ao sul da Austrália, com um sujeito que era o papa dos drones na época. E ele me deu oportunidade, ganhei essa bolsa da Derry Australia, que não é a bolsa mais competitiva da Austrália. Existem outras bolsas que, o sujeito que tem um número enorme de publicações, ele teria recebido. Então eu recebi uma bolsa assim, que era pelos fazendeiros de gado de leite. Cheguei lá, comecei a bater papo, fui numa reunião, estava tendo lá um sujeito holandês, na verdade alemão, mas que trabalhava em Wageningen, falando, olha, justo começamos o programa de dupla diplomação com a Holanda. Eu fui lá, bati papo. Ele falou, olha, você não quer estudar na Holanda? Eu falei, quero, obviamente. Como eu já conhecia o pessoal, já tinha entrado em contato com o meu futuro orientador, quando estava procurando doutorado, já tinha entrado em contato com ele na Holanda, foi fácil. Então, o mundo, para quem já está estabelecido, é muito mais simples. Digo isso porque o meu orientador também conhecia o orientador na Holanda, e daí foi uma facilidade. Quando você é jovem na carreira, você empurra um menhiro, uma pedra gigantesca, morro acima. Então esses são os momentos mais difíceis e é importante que as pessoas perseverem, né? Então, para quem estiver me escutando aí, mete o pé que você consegue.
Pô, que bacana, Gustavo. O próprio tema do teu doutorado, Gustavo, conta para nós um pouco mais sobre o que você trabalhou, qual é a sua área de pesquisa também, no momento, porque você tá, como você estava falando, a Austrália tem muita oportunidade também para quem quer fazer um doutorado lá, e acho que depois que ouvirem esse podcast, da forma com que você está colocando, com certeza muita gente vai se motivar a sair da zona de conforto e buscar, né, por essas oportunidades. Então, conta um pouco mais para nós sobre o teu doutorado, as tuas pesquisas, o que, que você fez.
O tema do doutorado, ele vem dos problemas que a gente encontra no campo. Então, eu, quando estava terminando a graduação, trabalhei na Fundação ABC ali no Paraná. A Fundação ABC cobre uma área gigantesca, e eu que queria ser um futuro agrônomo percebi que passava mais tempo dentro da caminhonete do que no campo. Falei, nossa, cara, eu tenho que vir aqui, medir todas essas parcelas à mão, um negócio gigantesco, gasto 6 horas, tenho a namorada lá longe. A vida não dá para ser assim. Eu podia colocar uma câmera aqui num balão, só tirar foto com esse balão, mandar essas fotos por e-mail, aí eu no escritório lá consigo ver o que está acontecendo aqui na parcela. Foi isso. Foi esse sofrimento, trabalhei muito lá, obviamente não fiz isso. Chegou o mestrado, era o início dos drones. Eu falei, meu Deus, o balão não é balão, o balão é drone. preciso achar a solução para isso. E daí estava na Europa, fui fazer o último semestre do mestrado na Kansas State. Então fiz o mestrado na Europa. Só fui fazer o estágio de finalização do curso ali no Kansas. Chego no Kansas, lugar maravilhoso.
Manhattan. Lugar da felicidade.
Para quem não sabe, a Universidade Kansas State, ela está numa cidadezinha chamada Manhattan, que não é a Manhattan de Nova York, obviamente. Aí chego lá, começo a trabalhar. Tinha drone era uma sensação tão grande na época que o professor, que já era professor, que é o professor, é o nível máximo da carreira acadêmica. O cara desistiu da sua posição como professor para começar uma startup em Denver, no Colorado. O nome dessa startup era Roboflight. Eu já estava lá, pensei, graças a Deus, vou terminar o mestrado, vou conseguir o trabalho nesse lugar. E trabalhei, fiz lá umas consultorias para Roboflight. Como muitas startups, eles brigaram, tiveram lá alguns desentendimentos, não deu certo, a Roboflight não funcionou. Só que, isso é um fato histórico interessante, no Kansas existe uma cidade chamada Neodisha.
Cara, não é possível. Eu peguei meu primeiro cachorro em Neodisha. Blue Moon, o nome do meu cachorro. Fui lá buscar, pertinho de Oklahoma, cara. Olha só, até o segundo que conhece a cidade.
Neodisha, além de cachorros de rua, tinha lá um galpão abandonado que a cidade meio que emprestou para uma empresinha chamada Egg Eagle. Egg Eagle, eles estavam construindo drones com um pessoal assim que eu acho que não tinha muito o que fazer na vida, recebendo consultoria desse sujeito com quem eu tinha ido trabalhar, o Dion Vandermeer, e eu achei que os caras estavam um pouco atrasados, pensei, nossa, o Brasil conseguiria ter uma empresa de drone muito melhor. A Egg Eagle, hoje em dia, cresceu, saiu do galpão e é a maior empresa de drones do mundo. Eles tiveram, acho que, uma reestruturação financeira, compraram uma empresa de sensores chamada MicaSense. Então, os melhores sensores hoje em dia de drone vêm da Egg Eagle. E eles também compraram a Parrot, que faz aquele EB, que está no Brasil desde muito tempo atrás. O EB e todos esses drones, no final, eles são um pouco um pedaço de espuma voador, com uma certa inteligência aí de robótica. Mas eu achei muito interessante, porque os caras começaram realmente num fundinho de... Pô, com 100 num fundinho de galpão, e hoje se tornaram a maior empresa do mundo, né? Foi essa o meu trajeto do problema que eu tive na graduação, trabalhando, para a ideia do mestrado. Eu estava nesse momento, a Roboflight não funcionou. Eu sou brasileiro, voltei pro Brasil, amo o Brasil, acho um país de grandes oportunidades. Falei, meu Deus, o Brasil tem em área de pastagem 5 vezes o tamanho da França. Medir pastagem é uma coisa que ninguém faz. Faço um drone, faço um sensorzinho, vendo esses drones para medir pastagem, algum dinheiro eu devo ganhar. Eu que já tinha trabalhado no mercado financeiro, já tinha trabalhado na indústria privada, trabalhei desde a adolescência, assim, eu consigo levar isso para frente. Peguei todo o meu dinheirinho.
Aí não era, o dólar não estava 1 para 1 com o real nessa época aí, né?
Essa foi uma época interessante do Brasil, porque acho que era 2014, a gente tinha infelizmente, economicamente, o Brasil não passou por nenhuma guerra, mas teve uma queda do PIB mais ou menos de 10%. Então, o Brasil tinha tudo para se tornar o polo exportador de tecnologia de drones. Porque, veja bem, a gente tem em São José dos Campos a Embraer, a empresa que mais vende jatos comerciais no mundo, e tem ao lado da Embraer o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, que faz sensor, faz satélite. O Cibers, que é um satélite chinês-brasileiro, é desenvolvido por eles, a parte de câmera é desenvolvida por eles. Então, tinham ali os componentes. Eu peguei o meu dinheirinho, a minha grande inexperiência profissional, e falei, vou montar uma. O Brasil tem uma certa burocracia, se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele venderia CD pirata de Linux, não sei se ele teria para frente. Eu só sei que, mais uma vez, me estrepei, me dei mal, vi que naquela época, e acho que até o dia de hoje, a tecnologia precisava ser melhorada e muito. Eu também não queria vender gato por lebre, né? Gastei meu dinheirinho, fiquei 2 anos batendo de porta em porta e em 2016 comecei o doutorado na Tasmânia. Com esse mesmo problema, como é que a gente pode medir pastagem? Só que aí, dentro do âmbito acadêmico, os pesquisadores nesse país, eles têm acesso a sensores muito melhores. Então eu comecei a trabalhar, em vez de trabalhar com um sensor que era uma câmera modificada, que são esses sensores multispectrais, que é esse sensor que a MicroSense vende, eu comecei a trabalhar com sensores hiperespectrais, que são simplesmente sensores que medem a luz em diversos comprimentos de onda. E a partir daí, espectroscopia é uma tecnologia que é utilizada para você saber do que as coisas são feitas, é muito utilizado na ciência de alimentos, para saber se tem mais de alguma proteína, mais de algum constituinte da matéria. Se usa isso tanto em mineração, com ciências dos alimentos, diversos aspectos. Só que existe a espectroscopia aplicada a ambientes, a cenários não controlados, né? Que é a espectroscopia de campo, que seria que no final das coisas é a mesma ideia, que é essa ideia de tirar fotos dos cultivos, né? Então eu, financiado pelo Dairy Australia, trabalhei tanto na Tasmânia quanto na Holanda, usando dados hiperespectrais e multispectrais para saber se para quantificar parâmetros da quantitativos e qualitativos da pastagem. Em suma, quanto pasto tem e se o pasto é nutritivo ou não para as vacas. Ou seja, foram sempre o mesmo problema. Só que o problema, às vezes, ele continua, porque pesquisa a gente sempre sabe que a gente está melhorando, estamos chegando lá, mas tem um passo a mais que a gente precisa dar para transformar aquela tecnologia em tecnologia aplicável ao produtor. Então, o que eu aprendi no doutorado? Eu aprendi, olha, com a espectroscopia de campo, você consegue realmente predizer se o pasto está melhor, se tem mais pasto, mas não é num nível suficiente de precisão que o produtor pode tomar ainda decisões finas, refinar o seu sistema de produção. Melhor que você simplesmente ter uma medida e uma predição, ou seja, o cara tirar uma foto e daquela foto ele dizer, olha, tem tanto de pasto e tanto de biomassa, melhor seria se ele fizesse uma sequência de fotos, uma série temporal. Para isso, você pode utilizar dados de satélite. Então, só uma informação aqui para fazer um link. Os comprimentos de luz, as ondas que essas câmeras da MicroSense utilizam, são os mesmos comprimentos de onda, são as mesmas bandas que os satélites têm. Isso tem razão de ser, porque são as que dariam, teoricamente, maior informação sobre os cultivos. E a beleza, a diferença agora estamos falando mais ou menos em 2020, 2021, quando eu estava terminando meu doutorado, é que a imagem de satélite em 2021 era gratuita. Em 2005, quando eu estava na graduação e queria ajudar meu pai com a fazendinha dele, falei, pai, o professor disse que tem imagem de satélite, dá pra gente usar. Pô, filho, manda bala, compra. Comprei pela internet. 3 meses depois, chegou uma carta na minha casa com um CD. Dentro daquele CD tinha uma imagem horrível, onde você não conseguia ver nada.
Nossa.
Porque era uma imagem do Moses. Então, não era aplicável ainda para a realidade do cultivo agrícola. No final do doutorado, já existiam todos esses sensores. Eu já tinha esse conhecimento que, olha, você não vai conseguir resolver o problema resolvendo uma única imagem, você precisa fazer uma série temporal. Os satélites já estavam disponíveis. E no Missouri, onde eu fiz o meu pós-doutorado, tem lá um grupo liderado pelo professor Rob Kallenbach, que ele trabalha com sensores para pastejo. Então, eles têm um sensorzinho que mede a altura do dossel, acho que mais ou menos umas 30 ou 40 fazendas pelo Missouri e pelos Estados Unidos, e você ter essas mensurações serve de, digamos assim, dado coletado a campo. Então, com imagens de satélite, todas as imagens, esse sensor, ele também tem dados geoespacializados, o que significa? O sujeito toma a medida, e com aquela medida que ele tem de altura do dossel, altura do mato, por assim dizer, de maneira mais simples que poderia ser dito, você tem o ponto geográfico. Então, ou seja, temos 30 fazendeiros tomando dados que para quem já coletou dado a campo sabe que é muito difícil. Então você tem 30 pessoas fazendo o trabalho duro por você, e você pode, em cima daquilo, trabalhar com dados de satélite, né? E fazer essas correlações. Eu estruturei o programa no Missouri, mas por ocasião do Covid, eu estava trabalhando lá, e as fronteiras da Austrália estavam fechadas. Eu sempre quis morar na Austrália, eu sou apaixonado por esse país. Tenho uma dívida de gratidão com a Austrália pelo fato de eles terem me financiado o doutorado. E estava trabalhando no Missouri e me ofereceram um emprego para trabalhar como professor por aqui. Aí eu deixei lá, contratei um rapaz muito, muito inteligente, muito capaz, chamado... ajudei a contratar o Bernardo. Bernardo é ganhador de prêmio Bung, seria uma ótima pessoa para vocês entrevistarem.
Vamos pegar o contato já.
E ele está lá trabalhando nesse projeto junto com uma outra pessoa que está trabalhando, desenvolvendo o sensor. Então foi isso. A resposta é muito longa, mas o que eu queria contar com isso é o seguinte: é muito importante a experiência de campo, porque quando você vê um problema, aquele problema requer trabalho, e às vezes o trabalho termina numa década de desenvolvimento de tecnologia. E tecnologia é a única solução que a gente tem na agricultura hoje em dia, né? Para continuar tornando as propriedades agrícolas lucrativas e o alimento na mesa, né?
Bem legal. Que história. Mais uma, né?
Não sei se a história foi muito longa. Vocês me perdoem.
Não, não. Ó, eu tô tentando anotar aqui todas as cidades e países. É bastante coisa. Depois, na hora de agradecer, eu vou ver se eu consigo acertar essa lista aqui.
Você quer que eu faça, que eu conte já para você ter a resposta?
Não, ainda não. Deixa pro final. Daí vamos levando. Ver pros ouvintes tem que lembrar também. Tem que fazer a lista deles aí e ver se eles acertam.
Tô curioso para ver o final lá no bate-volta. Vai ter tanta. Deve ter sido difícil. Vai ser difícil para te responder, Gustavo. Mas o que eu ia te perguntar antes da gente chegar lá, né? No teu atual momento, né, na tua posição atual na Universidade da Western Australia, tu tá mais como um professor de ensino, né? Ou é pesquisa também? No que tu tá mexendo? Lembra da gente conversar? É uma região mais seca aí, né? Acho que tu explicou também um pouco. Dá um pouquinho desse, né, do teu dia a dia, do que tu tá fazendo na tua posição.
Bom, antes de tudo eu queria dizer o seguinte: para quem faz PhD, não imagine que a profissão de docente ou a profissão de professor pesquisador é o único caminho que você tem a seguir depois de você ter um doutorado. É o contrário. A gente tem o exemplo de muitas pessoas aqui, o Alexandre incluído. Trabalhar na indústria vale muito a pena. Eu também tive um trabalho na indústria depois de terminar o doutorado. Na verdade, quem consegue continuar é a exceção. Então, eu me lembro quando eu estava terminando em Wageningen, eles têm lá mais ou menos... O doutorado em Wageningen é muito bem estruturado. Então, no último semestre, eles têm um encontro, e nesse encontro eles dão essas perspectivas de carreira. Eles dizem que é coisa de 0,5% dos que terminam o doutorado que vão seguir a carreira acadêmica, e, em seguindo a carreira acadêmica, vão chegar até o último nível acadêmico, seria o full professor. Então é uma coisa assim que poucos vão conseguir, mas não significa que poucos vão conseguir porque é extremamente rigoroso, só os gênios merecem isso. É porque a vida abre muitas oportunidades para você aplicar todo todas as suas habilidades que você desenvolveu no doutorado em outras áreas. E que às vezes pode ser muito mais prazeroso e frutífero, né? Então, assim, eu dei uma sorte gigantesca, gigantesca. Marquei um gol de bicicleta do meio de campo quando me ofereceram a posição aqui na Universidade de Western Australia. Então, eu sou ainda relativamente jovem, estou com 36 anos de idade, mas a Western Australia, ela produz coisa de 40% ou 60% dos grãos da Austrália. A Austrália é um país que basicamente produz culturas cereais de inverno, né? Pela região da onde se produz. E existem, me alongando aqui para explicar um pouquinho sobre a Austrália, A Austrália tem dois grandes centros produtivos, um na costa oeste, outro na costa leste. Eu estou na costa oeste. A costa leste tem um clima completamente diferente. Aqui na costa oeste, a gente tem um clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo significa que se chove no inverno e tem um verão completamente seco. Eu cheguei aqui em dezembro para trabalhar. Desde lá, até meados de março, eu não tinha visto uma nuvem no céu.
É parecido com o Vale na Califórnia, né? O Valley na Califórnia.
Eu, o único lugar que eu não conheço nos Estados Unidos... Bom, uma boa parte dos Estados Unidos que eu não conheço é a região da Califórnia ali.
É bem assim como tu descreveu.
É, mas é exatamente. Climas mediterrâneos são poucos. Você vai ter ali, aonde eu morei, ali no Mediterrâneo, ali no sul da França, sul da Espanha, esse tipo de coisa. Na Califórnia, me parece que em partes da África do Sul e aqui na Austrália do Oeste, Western Australia. Então, o que acontece? Aqui chove em coisa, você tem diversas regiões de produção, a Western Australia ainda é muito grande, tem uma variabilidade de latitude muito grande, só que, para você ter ideia, chove nos lugares que muito chove na produção, na região de produção de cereais, chove 600 milímetros por ano. Então, aonde eu sou, lá em Piracicaba, né, em Dayatuba e região, chove 1.300, 1.400. A região do semiárido, que obviamente tem um déficit em evapotranspiração muito maior, acho que chove em coisa de 500 ao ano. Então aqui, onde mais chove, chove 600. Mas você tem ambientes de produção que o sujeito produz com 300 milímetros de chuva no ano. Então o que acontece? Aqui é muito interessante pelo seguinte: o desafio maior em termos agronômicos é manter a umidade no solo. Então assim que começa o inverno, você faz todo o seu ciclo de produção, você vai ter só uma colheita por ano, né? E quando termina a colheita, o desafio do produtor é manter a umidade. Então o que o sujeito faz é o seguinte: ele quer que durante o verão não tenha uma erva daninha no pasto. Porque a erva daninha, obviamente, ela vai transpirar, e transpirando vai roubar essa umidade que é tão preciosa. Então aqui, quando você sai, é guerra às daninhas, entendeu? E o meu trabalho aqui, eu dei a sorte do sujeito que estava ocupando as cadeiras, as disciplinas que eu estou dando aula, ele se tornou o diretor do Centro de Australiano em Resistência a Herbicida. Então ele se tornou o diretor, liberou as disciplinas de agricultura de precisão e sistemas de produção. Então hoje eu sou responsável por dessas duas disciplinas, que correspondem a 40% do meu tempo como empregado da universidade. Outros 40% eu tenho que dedicar à pesquisa e outros 20% à extensão, ou serviços, como eles chamam, né?
Eu lembro, Gustavo, que quando eu estava terminando, acho que a minha graduação e iniciando o mestrado, eu trabalhei com física do solo por 5 anos lá em Frederico Westphalen, na agronomia, e foi mais ou menos quando começou o boom do tráfego controlado, e você comentou que teve na Tasmânia e trouxe agora essa questão de manter água no solo. Eu lembro que os primeiros artigos de tráfego controlado vinham todos da Tasmânia, sobre manter água no solo. Então, uma boa lembrança.
Olha, eu te digo, se você vier para cá, para a Austrália, é bem capaz que você encontre o sujeito que escreveu o artigo. Se você, às vezes, falar o nome, que é muito pequeno. O diferente da Austrália é o seguinte: você vai para os Estados Unidos, cada estado tem uma grande universidade, às vezes tem estado que tem mais de uma grande universidade, e você tem grupos de pesquisa que são enormes, né? Muitas e muitas pessoas. Aqui, você tem grandes pesquisadores, bons pesquisadores, mas os grupos são pequenos. Então, por exemplo, é muito interessante que você vai eu, como tinha sido estudante da Universidade de São Paulo, né? Você chega lá, você tem 20 professores dando a mesma disciplina. Então, eu me lembro de estar na Tasmânia, sentar no departamento e falar: nossa, a galera aqui é boa. Deixa eu abrir ali aquela porta no final do corredor e ver quem são os outros professores maravilhosos que eu vou ter. Aí você abre a porta, não tem nada, acabou a universidade, é assim um descampado, a natureza aberta. Porque são bons, mas são poucos, entendeu? Então é um pouco disso.
É bem legal, né, essas diferenças. E pensando aqui, né, o Rafael fez dupla titulação, né, com tutela. Gustavo fez algo semelhante, né? Viajou bastante o mundo. É, e o Alexandre, eu acho que é um dos moicanos aqui dos Estados Unidos, né? Conhece alguém, Alexandre, que conseguiu durante o doutorado sair? Eu tenho a impressão que o doutorado aqui ele é muito mais maçante, é um trabalho todo dia. É, eu acho que o professor perde o cabelo se eu falar pra ele que eu quero ficar um ano fora. Acho que ele tem um desmaio. Não me parece ser algo tão comum aqui, né? Vamos lá, na nossa área de agronomia, né? De repente, em áreas de ciência mais básica, seja comum, mas na nossa área, a gente tem trabalho o ano inteiro. Não, né? É interessante pensar por esse lado, né?
É, eu conheci uma pessoa, pra não dizer que não tem ninguém, mas realmente é. Inclusive, essa pessoa foi pra Austrália. Né, durante uma ou duas, na verdade, que fizeram esse caminho, alunos do Inácio Ciampitti, né, fizeram o último ano do doutorado, mas realmente, eu não sei se também pelo fato, não, tem toda a estrutura aqui, tem tudo aqui, não tem por que sair, não sei se é essa a cabeça deles aqui, né, mas realmente é mais difícil de
ver. Quando eu estive na França, eu tinha uma colega lá, não era minha colega, na verdade, mas trabalhava no mesmo laboratório, e ela era americana e estava fazendo parte do doutorado dela lá também. Mas ela era da área de ciências ambientais, ciências do clima.
É, não, eu tenho a impressão que é muito mais complicado, me parece, né? Enfim, isso aí fica pro... Eu quis trazer porque, pelo Gustavo, ter essa experiência, né? De ter estado em diversos lugares, né? Mas o trabalho aqui diário, ele me parece consumir muito mais, né? Eu lembro que quando a gente estava no Brasil, a gente desde o início já tentava... arrumar maneiras de sair do Brasil para ter essa experiência internacional. E não me parece que aqui é isso, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, já se fazem as coisas para chegar aqui, né? Então não necessariamente vão querer sair. Não sei se tem a ver, mas uma coisa para a gente pensar aí.
Você me corrige se eu estiver errado, mas eu já ouvi falar que tem uma relação também com a questão das universidades públicas, né? E que no caso, nos Estados Unidos, normalmente, no doutorado, tem que ter um projeto, né, do professor, no caso, para financiar, mas na graduação, normalmente, eles pagam, né, não é barato, então, não sei, talvez tenha já essa cultura, né, de que eles estudam e precisam trabalhar para pagar o estudo e talvez não vislumbrem, né, essa possibilidade de sair, né, para outros países, talvez.
É, isso é um bom ponto. O americano, ele termina a faculdade muito endividado, na sua grande maioria, né? Porque mesmo a universidade pública, ela não é gratuita. Mas, enfim, não quero mais roubar o assunto aí, mas me chamou a atenção, né, pelo Gustavo ter essa experiência de diversos países.
Eu acho que, assim, são muitos pontos, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte. Cientificamente, se você está querendo seguir a carreira acadêmica, é muito bom você participar de um grupo durante um bom tempo. Isso vai aumentar o seu número de publicação, realmente o seu entendimento de uma área para outra, né? Você consegue ficar sob a tutela, a tutoria de um grande pesquisador durante um bom tempo. Então, se o sujeito nasceu para ser pesquisador, se ele já se descobriu pesquisador ali com 17 anos de idade, fez sua iniciação científica e sabe, é ótimo, ele vai se tornar... É bom que ele fique num grupo durante um bom tempo. As dificuldades de você fazer um duplo diploma tem a ver com isso. Você vai sair de um orientador e vai cair na mão de outro. Então, às vezes, acaba sendo muito cacique para pouco índio. Então, você tem um trabalho aí de coordenar as expectativas das pessoas, né? Uma outra coisa que, para mim, foi benéfico entre a Tasmânia e a Holanda é que, como, obviamente, uma está no hemisfério sul e outra no hemisfério norte, as estações se complementavam. Então eu saía, chegava na Tasmânia, conseguia coletar dados de azevinho forrageiro durante um bom tempo, chegava o outono da Tasmânia, eu viajava para a Holanda, onde era primavera, novamente começava o ciclo de produção do azevinho forrageiro. Então, ou seja, tinha pasto para mim crescer o ano inteiro, certo? E há uma certa dificuldade, e é um pouco problemático isso, que você acaba tendo que fazer arranjos para conseguir viver em dois países. Então você acaba gastando um tempo que no caso do doutorado é precioso, lidando com questões da vida. Então, por exemplo, a cada 6 meses você vai ter que vender um carro, comprar um carro, arranjar uma casa, vender uma casa. Isso não é benéfico. A outra situação que eu acho interessante para o estudante de doutorado entender é que tem um pouco de... E mesmo o cara da startup, o cara que está no doutorado, ele está no doutorado para terminar o doutorado. o cara que está na startup, ele está ali na startup para terminar, fazer a startup não ser startup, ser uma empresa, seguindo por si só. Então o cara do doutorado, ele tem que se posicionar quanto à carreira que ele tem no futuro. O fato de eu ter feito o doutorado em Wageningen, na Holanda, me abriu muitas portas. Assim, obviamente, me abriu muitas portas ter doutorado, mas ter o doutorado na Holanda é um símbolo de distinção. Eu acho que isso às vezes tem um pouco... O Thomas Sowell, que é um economista, ele fez mestrado em Harvard, diz o seguinte: a grande beleza de ter um mestrado em Harvard é que você nunca mais respeita alguém que tem um mestrado em Harvard. Então, o fato de você trabalhar em Warren, você percebe que, olha, meu amigo, não é assim tanto. O que faz diferença na vida, em qualquer que seja a sua profissão, é o que você tem aqui na cabeça, na cachola e no coração. As outras coisas, no final, elas são secundárias. Então, às vezes, você tem estudantes de doutorado que para quem são dadas oportunidades maravilhosas, mas o sujeito não faz nada. Ele senta ali na sua cadeirinha e fica assistindo vídeos do YouTube. É um desperdício. Então, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, carreira acadêmica é uma vocação. Tem sujeito que tem vocação para ser cantor sertanejo, tem o que for, mas a vida acadêmica, ela te enquadra de uma maneira. Isso eu dou risada, porque quando eu estava terminando o doutorado na Holanda, eu tinha que entregar a tese. Lá, como eu falei, é bem estruturado para dar um suporte para o aluno. Eu fui conversar com um sujeito que já tinha doutorado, trabalhava nessa parte de suporte, e eu falei: meu, a minha vida, esses últimos 8 meses, me parece de um monge de monastério medieval. Eu acordo, tomo um chá, escrevo. Escrevo, 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 sento e durmo. No mesmo dia, faço a mesma coisa. E o Alexandre, que me conheceu há 10 anos atrás, sabe que eu não tinha esse perfil. Ele falou: pois bem, igual a mim, igual a todo mundo, você se torna um monge, entendeu? Então, assim, tem um pouco disso. E daí, como que você vai gerir essa sua iniciação, esse seu trainee na carreira científica, cabe muito ao aluno. No Brasil, me parece que, infelizmente ou felizmente, acaba ficando mais a cargo do orientador, né? O cara acaba tendo um poder um pouco mais de vida ou morte sobre a qualidade do programa do aluno. A razão disso não acontecer em outros locais é porque, assim, aqui, não sei se no Brasil é igual, mas tanto aqui quanto na Europa, as bolsas são financiadas por diversos órgãos, às vezes, como no meu caso, o órgão da indústria. Mas se o sujeito termina o doutorado em tempo curto, coisa de 3 anos e meio, 4 anos, a universidade ganha um negócio chamado completion money, que significa: o sujeito passou pelo processo e graduou, recebe um bom dinheirinho. Então, por exemplo, o fato de eu ter estudado tanto numa universidade na Holanda e na Austrália, as duas receberam completion money. E em Wageningen era coisa de 50 mil euros. Então é uma boa grana. Então não é porque essas instituições, elas não fazem isso único e exclusivamente porque eles são mais para frentex, eles têm uma facilidade. Há um incentivo financeiro.
Muito legal mesmo. Bom, é um episódio cheio de histórias, né? Como a gente falou lá no início. E, Gustavo, eu vou... Se tiver Bayer aí no Western Australia, eu vou me mudar para aí, porque pela tua descrição do clima, é o que eu tenho lidado nos últimos 7 anos aqui no Westão de Nebraska, né?
É, o Western Kansas, né? Parecido, né? É muito parecido. No verão, né? No verão é parecido, né? Vamos colocar assim, a Dakota do Norte é um pouco disso, né? Essa é uma coisa legal que tu comentou, Alexandre, porque a gente percebe muito de produtores do oeste do Kansas que eles têm uma conexão muito legal com produtores da Austrália, produtores da África do Sul também, né? E assim, eu falo do oeste do Kansas, pega o oeste do Kansas, o oeste de Nebraska, o oeste da Dakota do Sul, o oeste da Dakota do Norte, vai subindo. E quando tem reunião de produtores por aqui, o congresso mais voltado a produtores, os palestrantes convidados, tem muitos produtores da Austrália, da África do Sul, que vem aqui. Então tem muita relação mesmo pela quantidade de chuva e também pelo sistema, né?
É um ambiente bem mais desafiador dentro do meio oeste, né? Esses oeste.
Não, quando ele falou que não podia ter plano daninho, nem quis perguntar de plano de cobertura. Parei ali, né?
É, exato, né? Tu tem todo esse manejo da água pensado. Com a diferença que Nebraska, né, e Kansas tem irrigação, né? muito aqui em Nebraska, mas é um sistema bem complexo e cada gota d'água conta, né? Mas muito legal.
Bom, eu convido a todos os agrônomos brasileiros para vir para cá, inclusive dentro dos agrônomos brasileiros que estão aqui nesse estado, a gente tenta colocar todo mundo dentro de um grupo para a gente se beneficiar e a gente conseguir fazer um marketing da nossa qualidade como profissional, porque às vezes a gente peca um pouco por isso. É interessante que aqui, hoje, o estudante de PhD, ele majoritariamente vem da Ásia, o que me parece diferente, porque os sistemas de produção lá são completamente distintos dos daqui, né? Então, acho que, assim, é interessante entender qual que é a razão pela qual as bolsas estão sendo dadas para estudantes da Ásia, quando tem gente com qualidade e competência na América do Sul. Entendeu? Não só nós brasileiros, mas o pessoal da Argentina também é muito bom, o pessoal do Uruguai é muito bom.
Colômbia também, conheço muito colombiano aqui também nos Estados Unidos.
O pessoal daqui a pouco vai encher de Zamorano aí, Gustavo. Os caras vão pra
todo mundo. Pode trazer.
Arriba, abaixo, ao centro e adentro.
Pra dentro.
Isso é a primeira coisa que eu aprendi com o Zamorano e a primeira coisa que eu lembro é isso aí, não tem como.
Eu aprendi que eles engraxam o sapato lá, todo dia. Eles têm que andar na linha lá na universidade.
Nós vamos ter que trazer o Osler pra cá pra ser o primeiro Zamorano da história do AgroConnect.
Mas beleza, vamos de bate-volta agora, né? Vamos pra aquela etapa final do nosso podcast.
Posso só falar uma coisa? Olha, eu na vida recebi bônus muito grandes de muitas pessoas, né? E tenho, como os professores da Esalq, de passar isso adiante. Então, aqueles que tenham interesse e queiram seguir a carreira, né? Mas gente séria, vamos lá, hein, meu? Porque, às vezes, quem faz agronomia, às vezes dá uma escapada ali, né?
Acordou o paulista em ti agora, hein?
Ele faz curso em agronomia e curso em balada também, ao mesmo tempo, né? Dupla diplomação em bagunça. Mas olha, quem quiser entrar em contato, por favor, se sinta à vontade. Estou aqui para compartilhar a experiência e dar oportunidade para todo mundo, né? A coisa mais... Tem uma entrevista do Ayrton Senna com o Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello está começando. O sujeito vai lá e faz pergunta: pô, mas o que, que você diria para o Rubens? Que conselho você daria? Eu falo: não dou conselho nenhum. Eu acho que o Rubens, o que ele tem que ter é oportunidade. E quando você tem oportunidade, você vai em frente, demonstra o valor. Então, assim, se eu conseguir na minha carreira aqui ajudar a galera, tudo pra isso.
Perfeito, perfeito. Bom, então vamos conhecer mais o Gustavo fora do... A gente já conheceu bastante de ti, né, nas viagens e tal, mas vamos tentar arrancar um pouquinho mais aí de ti, Gustavo.
Você está ouvindo AgroConnection.
Nos conta, dentre tantas que tu tivestes, conta uma experiência inesquecível aí pra nós.
Olha, inesquecível. Eu gostei muito de, há muitos anos atrás, antes de conhecer Alexandre Rosa, conheci uma figura lendária de Santana do Livramento, pelo nome de Marcelo Valal. Marcelo Valal esteve em 2009 em Lubbock, no Texas. A gente se encontrou por lá, ele era o feliz proprietário de um veículo, a gente meiou gasolina e demos uma volta do Texas até a Flórida, do Flórida até Boston até Chicago, e depois voltamos. No final da viagem, e isso talvez seja a parte mais interessante da história, entrando no Texas, eu dormindo, Marcelo Valal ali já querendo falar: acorda, campeão, tá na sua hora de dirigir. Foi fazer uma conversão ali na estrada. Quando terminou a conversão, liga a sirene, vem a polícia. A polícia para, dois meninos dirigindo ali, sujo, fedido. O policial olhou pra gente e falou: bom dia, o senhor sabe que você fez uma conversão ilegal no estado do Texas? Marcelo Valal tinha lido Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Colocou a ciência em prática, falou: bom dia, oficial. Eu estava procurando o famoso fazedor de facas aqui desta cidade de Matador. Acho que se chama Matador. More Knife Makers. E fiz a conversão assim num momento de lapso, me desculpe. O cara olhou pra gente, olhou pra mim, olhou pra ele e falou: sigam-me. Eu falei: Valal, cara vai matar a gente na primeira curva. Esperto.
Vai ter que comprar a faca.
Ai, vai ter que comprar a faca do fera.
Aí a gente começa a seguir, o cara vai entrando pra casa, em cama de boca, chegamos lá. O Texas ali, ele tem uma caatinga ali que parece um pouco aqui o Western Australia, ele parece o norte de Minas Gerais ali, onde o Guimarães Rosa falou que se Deus vier à terra, quando vier à terra que vem armado. Aí a gente chega num fim de num galpão, abre a porta, tá um velhinho texano, um bando de faca. Eu olhei assim, agora vou ter que comprar a faca. A multa era $100, vamos ter que gastar cada um 200 aqui. Aí o Marcelo puxa a faca dele, começa a discutir de faca, é aço alemão pra cá, aço uruguaio pra lá, faca pra cá, faca pro lado pro outro. Ia ter Copa no Brasil, o cara queria saber como é que era a Copa, Olimpíada, Brasil, o cara não tinha a mínima ideia que era o Brasil, não tava nem aí. Gostou do Valau, daqui a pouco ele chega, pega uma faca, um canivete com um punho de chifre de cervo, coloca na mesa, puxa outra, coloca na mesa, apontando pra mim. E eu falei, bom, agora vamos ter que tirar o dinheiro do bolso aqui e pagar. O cara falou, pra vocês.
Nossa.
Eu falei, obrigado. Deu um negocinho de couro pra gente guardar. É uma das poucas coisas que nessas viagens que eu fiz pelo mundo, eu sempre guardei comigo.
Que bacana, cara, que lembrança. Nossa.
E daí a gente olha pro xerife que tava lá e fala, e a multa? O velho fazedor de facas fala, esse cara tava dando muita multa. A gente tomou o talão de multa dele, não dá multa pra ninguém. Tomou o golpinho.
É o país da liberdade.
País da liberdade. Se tiver, eu não largo o Western Australia por nada, mas se tivesse um lugar pra morar, seria o Texas. Porque é o oposto do estereótipo que a gente tem. As pessoas são amigáveis, são amigas, são muito boas.
Essa foi a grande surpresa que eu tive quando cheguei aqui também. É bem ao contrário do que a gente escuta falar.
Legal. A gente chamou o Marcelo Valau uma vez para dar uma palestra para os estudantes na Conferência Anual Americana de Ciência do Solo, Crop Science, American Society of Agronomy e tal. Ele contou um pedaço dessa história, mas não esse detalhe que ele foi pulled over, óbvio, né? Ele não ia falar isso no meio da sociedade, né? Mas ele contou da viagem, da road trip que vocês fizeram. E depois ele me falou, aquela viagem eu fiz com o Gustavo, né?
Que carro era, Gustavo?
Ele tinha um Ford Focus.
Pronto, ele contou essa história no podcast. Eu só não tinha muita certeza, mas ele contou parte da história pra nós, né?
Omitiu essa parte.
Hein? Omitiu essa parte, que é muito interessante.
Que história sensacional, nossa.
Pros texanos, era um little car. E eu ficava pensando, carrinho? Mas carrinho é o Fiat Uno, vocês não estão entendendo.
Ô Gustavo, e qual que é o teu hobby? O que tu gosta de fazer? Além de contar história.
Eu gosto de contar história. Bom, eu gosto de contar história. Eu gosto de conversar da risada, né, cara? Mas uma coisa que eu faço que é diferente, que foi que eu comecei a fazer quando saí do Brasil, porque era difícil ter oportunidade disso no Brasil, é velejar. Então eu velejo. Então, tanto o meu primeiro, quando me formei, o primeiro salário que eu tive lá no Brasil, comprei um veleirinho, mas daí eu deixei o veleiro, nunca mais, não tinha condição de pagar o pedágio para descer a serra e ir para o mar e velejar. Então, velejei poucas vezes com ele, mas quando cheguei aqui, a Austrália tem um acesso muito grande ao esporte, muito bom ao esporte. Então, eu velejo frequentemente, e ano passado eu saí de Melbourne e fui até Sydney. De barco. Então foi a distância de uns 1.000 quilômetros, e aquilo ali, aí você vê a diferença entre os meninos e os homens, né? Porque no veleiro, errou, afundou, morreu, né? E é um veículo que vai vagarosamente cruzando os mares a 15 quilômetros, 20 quilômetros por hora, às vezes mais, às vezes menos, né? Você faz aí 1.000 quilômetros. Você fica pensando que o pessoal que atravessou os oceanos, né? Quem colonizou a Austrália, quem chegou no Brasil, não foi por acaso. Eram pessoas muito mais capazes do que eu. Em muitos aspectos da vida, não só nessa parte de velejar.
Que legal. Eu acho que eu assisti o documentário do Amir Klink, que ele cruza o Oceano Atlântico. Eu lembro de tu me comentar, eu assisti porque tu me recomendou, se eu não me engano.
O Amir é bom, ele é legal. Eu acho que assim, ele dá um pouco de... Ele joga uns temperinhos ali na história, mas o que ele faz Se o Amir Klink tiver... se o Amir Klink, as pessoas deveriam reverenciá-lo mais. Para quem tem interesse nesse tipo de aventura, esse tipo de coisa, tem... o Amir Klink, ele ficou... fez algumas grandes viagens na Antártica, mas fez inspirado num período do começo do século XX, que é o período de ouro do descobrimento das aventuras polares, onde até o começo do século XX as pessoas não tinham chegado nos dois polos. Então tinham expedições tanto inglesas quanto norueguesas que foram para ambos. Então tem, e essas pessoas, as pessoas que fizeram isso, são reverenciadas como semideuses. E para ser sincero, eu acho que eles são mesmo, porque é um esforço assim, sobre-humano. Então você tem o Nansen, o Amundsen na Noruega, você tem o Scott na Inglaterra, e você tem o Shackleton, que era, acho que, irlandês. O Shackleton faz uma viagem, que é uma viagem muito interessante, porque ele tenta chegar ao polo, chega praticamente a coisa de 60 milhas do polo, tem que retornar, mas retorna salvando todo a equipe que estava com ele. E numa segunda viagem que ele faz, ele, ao chegar até a Antártica, e eles tinham que passar anos lá, porque essas viagens têm que ser feitas em um período curto de tempo, mais ou menos como a agricultura, né? Você faz um período que tem o sol e o calor para você fazer isso, né? Antes disso, você chega e você deixa o seu barco, o oceano congela, e você passa todo um inverno ali em preparação ou em pit stop para fazer essa aventura polar. E nisso, nessa segunda viagem do Shackleton, o veleiro que ele tem é destruído pelo movimento das placas de gelo, durante o desgelo. Então ele está na Antártica, com toda a tripulação, tem que voltar, salvar todo mundo. E ele salva. E é uma viagem que é impressionante isso. Bom, são histórias muito interessantes. E esse cara é tido como um deus. O Amir Klink, ele faz a mesma coisa semelhante, mas ele faz sozinho. E ele não, ele tem talvez histórias tão aventureiras, mas nenhuma tão dramática quanto a do Shackleton. Mas para quem gosta de histórias de aventura e de derrotas que se transformam em vitórias, o Shackleton é uma boa história para se ler, como as demais, Amundsen e Nansen.
Muito legal. E, bom, agora mudando completamente, qual que é a comida preferida?
Eu gosto de feijão.
Feijão, olha aí, ó. O pessoal geralmente fala churrasco, eu sei que tu gosta de churrasco, mas feijão é bom também.
Não, o homem tem que ter pequenos prazeres, cara. Feijão, bom feijãozinho ali, feito com amor e carinho, não tem dificuldade. É uma alegria saber que feijão custa tão pouco. E é uma... Não sei se vocês sabem disso, mas abacaxi era um presente que se dava entre os nobres durante o século XIX, XVIII, por aí. Tem fotos do rei recebendo um abacaxi do nobre. Quando vocês forem viajar na Europa, tem algumas desses castelos aí, que eles colocam no topo da torre, eles colocam um abacaxizinho, porque um abacaxi era uma coisa, um bem assim, caríssimo. E graças à nossa profissão, hoje, abacaxi veio do Tocantins, segundo o cara do Tocantins, irrigado com mel. E acho que assim, é importante saber isso, porque, por exemplo, tem outros exemplos. Tem no final do começo do século XX, tem um conto de uma menininha que está numa feira na Inglaterra, olhando para um tomate. O tomate está ali, vermelhão, naquela pilha de tomates, e chega o verdureiro, olha para ela e fala: tira os seus olhos disso aí, minha menina, isso não é para as pessoas como você. Então, você imaginar que há menos de 120 anos o tomate era um bem para poucos, e hoje a gente tem isso como algo supérfluo, né? É um exemplo, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar orgulhoso da nossa profissão. E eu continuo no feijão.
Verdade, verdade. E, bom, essa também eu acho que vai ser difícil. O lugar mais legal que tu já visitou?
Bom, isso depende do sentido, né? Acho que em termos de gente, o termos que eu, em personalidade, mais me identifico é o Texas. O lugar mais legal que eu já visitei... Ah, cara, isso é muito difícil dizer. Mas, ó, pra quem gosta de campo e gosta de coisas malucas, ano passado eu dei um pulo no Nova Zelândia, Nova Zelândia tem essas fraturas geotermais, então você tem umas piscinas de água quente, e lá tem muito gado de leite. Então você está dirigindo pela estrada, daqui a pouco tem lá banheiras geotermais. Então você vai, aquela banheirinha, soltando vapor, blá blá blá, você está lá relaxando, daqui a pouco chegam os fazendeiros, todos cheios de merda de vaca, joga a bota, a galocha ali de lado, pula junto com você e você fica ali, na terra dos hobbits, vendo as vacas pastejar no meio da água quente pelo vulcão. Isso eu acho uma coisa interessante.
E estilo de música preferido?
Ah, música popular brasileira, né, meu amigo? Pô, ouço até a canção, chego em casa sexta-feira, ouço até a canção do Alegrete lá.
Eu ia dizer, achei que tu ia falar o canto alegretense, rapaz.
Pô, mas isso é uma poesia maravilhosa.
Tá ficando famosa a música agora, né?
Por quê?
Tá rodando o Brasil pelo Big Brother, tá rodando.
Ah, é verdade,
é. É, mas a música popular brasileira é muito boa, o Brasil em termos de música é sensacional.
Após Fundo da Grota temos canto alegretense.
Ah, eu gosto do Baitaca. Pô, é muito bom também. Mano Lima, muito bom.
Um filme, um livro ou uma série? Não precisa falar um de cada, só um que tu, dessas três categorias que tu recomendaria, que tu gostou bastante.
Cara, assisti um filme bom ultimamente chamado Martin Eden, que é um filme italiano. É, não vou contar a história pra não dar spoiler, mas quem puder, qualquer lugar desses que se paga ou que não se paga na internet, você consegue assistir.
Pô, já anotei aqui, de repente hoje ainda vejo. E qual é o time de futebol do Asa Branca?
Asa Branca, eu sou palmeirense, mas acho que hoje em dia sou mais 15 de Prascaba.
15.
O pessoal adota o 15, né? Óbvio, né? Por ser da cidade e tal. Tem vários.
Cara, mas é que você assistiu o jogo que é sensacional. A gente ia algumas vezes. Primeiro que é perto do lugar que vende pinga para os estudantes. Então já tem uma grande razão para passar por lá. E depois que é o time profissional, menos profissional da face da terra, né? Então tem um jogador que é magro, outro é gordo, um é baixo, outro é isso. E a torcida é o que faz o time, claro, né? Então, você tem a torcida AR15, Amor Real ao 15. Depois você tem as coreografias.
Nome sugestivo, né? Hein? Que nomezinho sugestivo.
Ah, que bacana, que legal.
Não sei se vocês já viram a coreografia do pessoal fazendo um X e um V com o antebraço.
Ah, que bacana.
Não, essa eu não vi, eu só vi. Aqui eles fazem bastante, mas né, do 15 não.
Tem que fazer intercâmbio, vocês têm que ir até Piracicaba lá conhecer a barranca do rio.
É, a gente esteve na universidade recentemente, mas ficamos bem pouco tempo, ficamos só meio turno.
É verdade, foi muito rápido, né?
Acho que a gente podia aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo que tá lá em Piracicaba formando na agronomia hoje, não é?
Tá mesmo, verdade.
É, que bela deixa.
Que bela deixa, o Gustavo Shimada.
Hoje a noite é longa. Lá pra ele.
À noite? Tu acha que vai acabar hoje à noite?
É, não. É que é uma expressão antiga, né?
Eu não sei como é que é o ritual lá, tem a colação de grau hoje e a festa amanhã.
É, eu não sei qual é o ritual, mas o ritual dele eu sei qual que é.
Eu também sei. Bem, eu lembro que ele comentou que ele tentou fazer a festa em Olambra e no fim a festa vai ser numa outra cidade perto de Olambra, que eu não lembro o nome. É, por questão de hotel, é todo um, né? Tem toda uma logística aí, não é uma simples formatura, né?
Cara, a formatura da Exalc tem roda gigante, é um negócio...
É, não, é
um
evento.
Então, tem uma coisa muito curiosa, eu tenho um bando de diploma, um bando de papel pintado, mas eu nunca tive uma formatura na minha vida. Nunca fui na festa formatura, tô esperando ter filho, aí poder na formatura de jardim de infância fazer um festão.
Sensacional. Não, ô Gustavo, cara, baita episódio, cara, cheio de... Quando a gente te convidou, eu já imaginava assim, cara, vai ser um episódio pra gente viajar o mundo, né, ver as histórias, ouvir as tuas histórias que eu já sabia, de algumas, óbvio que não de todas essas, né, mas sabia que era um prato cheio pra gente ter essa visão de mundo, né, de alguém que passou por tantos lugares, conviveu com tantas pessoas diferentes, e que a gente explorou só um pouquinho, né, por questão de tempo, mas com certeza... Se a gente estivesse perto aí, fazendo um churrasco ou uma feijoada, conforme tu prefira, a gente estaria trocando essa ideia mais, né, mais profunda aí, entendendo, né, o que por tudo que tu passou e tudo mais. Então, te agradecer por ter acordado mais cedo no sábado, né? É, dedicar um pedaço do teu final de semana para participar aqui do Agro Connection. E, e volto sempre, né? A gente vai estar conectado aí, colaborando, daqui a pouco falando de agricultura num formato de vídeo. A gente tem muita curiosidade, né, de entender mais sobre a Austrália. E é isso, cara. Brigadão. E continuamos em contato. Carlos, Rafael.
Eu vou lá. Vamos lá. Indaiatuba, Piracicaba, Fundação ABC, aí eu não vou saber a cidade.
Lá é Castro, no Paraná, capital do tropeirismo.
Estive lá semana passada.
Então vamos lá. Indaiatuba, Piracicaba, Castro, Montpellier, Madrid, Wageningen, Tasmânia, não vou saber a cidade. Missouri, imagino que fosse Colômbia e Austrália. O que faltou aí?
Manhattan, tu não falou Manhattan.
E não falei Manhattan, olha só. Não, é que Manhattan, tô aqui então, foi por isso.
Tem o Lubbock também lá no Texas.
Teve Lubbock no Texas, cidade da Texas Tech, do grande Patrick Mahomes. Faltou alguma coisa ou foi só Lubbock mesmo? Da lista aqui que eu falei.
Cara, eu acho que você fez um belo serviço, hein?
Foi bom? Não. Gustavo, é isso, cara. É, brigadão por ter trazido essa experiência pra gente, né? A tua jornada é incrível. Eu acho que pode servir de exemplo para muito estudante aí que tem esse objetivo, né, de ir para diversos países. Europa, Oceania, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, né? Eu acho que é um belo exemplo de uma carreira que dá para fazer para quem gosta disso, né? E ter sucesso. E obrigado por estar com a gente aí e dividir esse conhecimento.
Gustavo, eu não te conhecia, né? E estou conhecendo um pouco mais agora e estou impressionado. Fiquei pensando assim, agora quando o Alexandre falou, mas acordou mais cedo no sábado, você tem cara de quem não perde tempo, porque você fez alguma coisa nessas tuas rodagens aí. E com certeza, imagino que deve ter muita história boa para contar. Quem sabe a gente tem a oportunidade de conversar de novo e escutar, aprender mais contigo. Muito obrigado aí por ter dedicado esse tempo, contado essas belas histórias para nós, e pela provocação que você fez também, né, quanto a estudar fora, né, a buscar os sonhos que a gente quer. Então foi bem provocativo e acho que muita gente vai se inspirar nas falas que você colocou aqui. Então foi um episódio sensacional. Muito obrigado aí por ter nos dado essa oportunidade de conversar contigo aqui no AgroConnection.
Bom, pessoal, muito obrigado. Eu tenho a agradecer a vocês pelo fato de, primeiro, ter organizado essa série de entrevistas aí para a gente do Brasil se conhecer melhor, né? Eu acho isso uma coisa muito importante, muito bonita que vocês estão fazendo. Quanto ao fato de eu ter viajado um pouco mais, eu sempre quero dizer que isso não é um mérito meu. Isso foi um presente que eu recebi primeiro de ter nascido brasileiro, depois de ter tido o apoio de muitas pessoas na infância e ter tido as dificuldades que existiram na infância. É mais do que isso quem me abriu as portas para uma carreira acadêmica aí ao redor do mundo foi a Universidade de São Paulo, a Escola Superior de Agronomia Luiz Queiroz, que, bom, é financiada no final das contas pelo contribuinte paulista que paga o ICMS. Então eu tenho muito, eu devo muito ao pagador de imposto, devo muito ao Estado de São Paulo, e o que eu puder fazer para ajudar a agricultura, tanto aqui no Brasil, no Brasil, quanto aqui na Austrália, eu estou de portas abertas. Estou começando uma carreira acadêmica, tanto em pesquisa quanto em ensino. Quem quiser me contatar para trabalhar, é a nossa alegria, né? Transformar a luz do sol no pão. Então, como diria a FAO lá, faça-se a luz, faça-se o pão. Então vamos trabalhar aí para alimentar todo mundo. Beleza? Obrigado, galera. Um grande abraço para o Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil.
Excelente. Sensacional. Bom, muito bem. Chegamos ao final, então, de mais um episódio do AgroConnection Podcast. O nosso muito obrigado por terem escutado esse episódio. Hoje, especialmente gravado numa sexta, mas também no sábado, né? Tivemos aí essa diferença de horário com o nosso convidado. Agradecer então, Gustavo, por ter compartilhado esse tempo conosco, e você aí que está ouvindo já sabe, né, para escutar mais episódios como esse, você nos encontra nas principais plataformas de áudio. Não esquece também de seguir o AgroConnection, né, nas principais redes sociais, através do @oagroconnection, e lembrem-se, né, agora no final de abril, início de maio, a gente volta com os vídeos direto aqui dos Estados Unidos, do campo, vamos viajar bastante por diferentes estados para acompanhar a safra americana 2024 de grãos. E isso você acompanha lá no YouTube. A gente fica por aqui, stay tuned e tchau!